Claro. Para ele ir lá à casa e ver só uma caixa de preservativos aberta. E eu perguntei-lhe, mas estavas a ter relações com alguém? Ela, tipo, zero. Comprei, literalmente comprei a caixa de preservativos, abri-a, tirei um ou dois com cuidado, que era para ele não, se ele fosse contar, não é, para ver que faltavam alguns, e deixei lá.
Deixei um no chão, cheio com, com gel de banho.
Azul, com gel azul, de banho azul. Para ele pensar que eu estava a dormir com um estrunfo.
Com um estrunfo.
Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, porque há vida depois do divórcio, mas é uma merda.
Depois de ti mais nada, nem sol, nem madrugada.
Ok, já está. Pronto, era bom que se calhar cantasses uma música com mais categoria num dos episódios, sei lá, uma área qualquer.
Nessun dorma.
E agora perdemos metade da audiência. Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco. Separados de Fresco.
É como se diz na tua terra.
É como se diz na minha terra. Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco. O podcast em que duas pessoas que se conhecem bem, muito bem. Eu não sei porque estou sempre a dizer isto, não é? As pessoas já sabem que nós nos conhecemos.
Vão-se conhecendo cada vez melhor e vão-se dando cada vez pior.
Sim,
não é?
É verdade. Por acaso, nisso é muito como o casamento, não é? E nós estamos solteiros, recentemente, ficámos solteiros os dois. Se calhar eu já não fui assim tão recentemente, é o que me estás a dizer. Não, estás não. A fazer outra coisa. Para de criar problemas para mim. Continuamos a ser muito cobiçados no mercado.
Muito.
Eventualmente uns mais que outros, não vou dizer que sou eu, mas pronto. E falamos sobre a nossa realidade, que é o quê?
O divórcio! Olha, vê, já estou mais animada.
Estás.
Olha, espera aí, tenho que atender a chamada, que foi o sítio para onde liguei.
Meu Deus.
Sim, olá, boa tarde. Tinha ligado para saber se era possível fazer uma reserva para esta noite, para jantar duas pessoas.
Viram como a voz dela mudou? Cínica. É assim que ela fala ao telefone. Desta maneira cínica. E agora estamos à espera. Eu estou a olhar para ela enquanto ela está à espera.
Canta.
Não queria cantar essa, vou cantar outra.
Pode ser. Okay. A que horas é que seria?
Eu não sei se. Eu acho que devia cortar isto.
Muito cedo, não há mais tarde. 8:30? Sim, perfeito.
Isto é podcasting no seu melhor, senhoras e senhores.
Sim.
Boa. Pronto.
Ok. Obrigada, até logo.
Pronto, vocês ouviram todos agora a voz...
Como eu sou fofinha.
A voz fofinha e falsa de Ana Garcia Martins ao telefone.
Já está.
O que é que achas? E dito isto ou deixo estar?
Tu é que sabes.
Eu acho que a nível do momento de podcasting isto foi magia.
Disse, nós aqui trabalhamos com a verdade e... Maneira que é isto.
Pronto, então e qual é o... A minha amiga, igualmente descomprometida, Ana Garcia Martins, qual é o tema de hoje? Hoje estávamos com dificuldade em arranjar um tema porque decidimos deixar o dating para a semana que vamos gravar ao vivo.
Pois,
não é?
É, vamos ter espetáculo. Espetáculo? Se calhar estou a exagerar.
Está-se a exagerar, não. Sim.
Mas vamos gravar o nosso podcast ao vivo.
Vamos ter pessoas a ver.
No Lisbon Comedy Club.
Vamos ter pessoas a ver isto. Escutou num instante.
Na Sala Famous Grouse.
Sala Famous Grouse. Eu estou muito curioso para ver se tu também vais atender telefonemas enquanto estivermos em palco.
sim.
Se vais manter o mesmo comportamento. Qual é o tema desta semana? Queres que eu diga?
Quero.
Sim, porque não sabes, não é? É por isso.
Sei, mas a explicação é tão rebuscada.
É. Basicamente o tema é lições aprendidas do nosso casamento anterior, não, neste caso do nosso divórcio. Coisas que nós gostávamos de ver na nossa relação futura, coisas que nós eventualmente não fizemos assim tão bem na nossa relação anterior. Isto porquê? Porque temos recebido muitas perguntas e muitos comentários. Pessoas que dizem, eu não estou divorciada, falam mesmo assim, eu leio a voz, eu não não estou divorciada ainda. Mas gostam muito de ouvir o nosso podcast.
Mas trabalham nos marretas?
Sim. E gostam muito de ouvir o nosso podcast e dizem que andam a ouvir com o marido. Isto são mulheres, especialmente, estou a dizer, ouvir com o marido. Eu imagino que o marido esteja acorrentado a um aquecimento enquanto é obrigado a ouvir este podcast. Mas, de qualquer maneira, as pessoas têm falado connosco no sentido de nos perguntar que lições é que foram aprendidas, que coisas é que elas podem transmitir ao marido para que ele se comporte convenientemente. Ou à mulher também, porque eu acho que há...
No fundo, querem saber como não falhar no casamento.
Como não falhar no casamento.
Sabes que eu acho que somos as duas piores pessoas do mundo para dar conselhos sobre isso.
Sim, é verdade.
Dois divorciados, assim, não, o que é que se deve fazer para ter um casamento de sucesso?
Sim, é um bocado como...
Tínhamos lá workshops e tudo.
Entrevistar o Hitler a perguntar como não matar os deuses, não é? Não é o ideal. Se calhar devia ter escolhido uma referência mais positiva.
Se calhar vais apagar isto.
Se calhar... mas sim, mas então, Ana, podemos começar por ti.
Claro, porque não?
Porque as revistas gostam muito de ti.
Olha, eu queria só... eu com o dedinho no ar, não é para falar. Pronto, porque fazem sempre notícias e a mais recente foi que eu e o meu ex que nos fomos divorciar às escondidas,
sim,
para não sermos apanhados por ninguém, para
a
não divorciar sermos vistos, e que escolhemos uma conservatória no Ribatejo.
Toma!
Onde estava um paparazzo que nos fotografou e depois a nova gente fez 3 páginas de notícias. Aqui estou eu.
Notícias. Está a fazer coelhinhos no ar, senhoras e senhores. Está a fazer coelhinhos.
Sobre o assunto, mas basicamente a dizer que nós tentámos esconder. Pessoas, nós não tentámos esconder. Estamos em época de Covid, as conservatórias estão cheias e, portanto, o meu advogado disse: o sítio mais rápido que há é na Azambuja.
Sim.
E nós fomos, porque também não é...
Também não é assim tão
longe.
Não
é Braga, sim, não é? A Azambuja é 40 km de Lisboa. E se era o sítio onde o poderíamos fazer mais rapidamente, porque, entretanto, mete-se férias, mete-se tudo, lá fomos. Nós não fomos esconder-nos no Ribatejo, não é? É óbvio que eu preferia ter ido aqui à conservatória da Duque de Lolé, porque é perto, não é?
Sim, até porque...
ter ido à Azambuja, mas não foi para nos escondermos, foi porque, de facto... era o sítio que havia, que tinha disponibilidade mais depressa.
Claro, até porque este divórcio não é propriamente uma coisa assim muito escondida, não é? Temos um podcast chamado literalmente Separados de Fresco, com muita gente a ouvir, por isso eu não acho que tu estejas propriamente a tentar esconder o facto de que estás a divorciar. E foi giro.
Mas parecia que era uma coisa mesmo...
Foi um divórcio relâmpago.
Foi um divórcio relâmpago.
Sim, pronto, que eu não sei o que é que isso quer dizer.
Escolheram o Ribatejo, mas nós fotografámos.
Mas nós
tudo.
Fotografámos tudo. E o que é que eram as fotografias? Eras tu olhar para o telemóvel e o Ricardo com um livro na mão. Eram as fotografias. A comentar o teu outfit. Mas isso acho bem. Tu tinhas uma carteira.
Olha, calhou, porque eu a seguir ia ter o almoço. Calhou, fui em meiozinho. Até ia, pronto,
ia arrumadinha,
ia com uma sandália de salto alto.
Sim.
Imagina que eu ia um caco, não é? E aparecia assim na nova gente.
Era uma chatice, não é? Aparecias como apareces normalmente no podcast. Por acaso hoje até estás...
Hoje estás bem. David Cristina.
Estás com um top que tem umas mangas que parecem um balão de ar quente, cada uma.
Mas o que me assusta nisto, para já, é esta invasão. Porque eu acho que seres figura pública não implica que possam publicar tudo sobre a tua vida... que te possam fotografar à socapa, não é? Que vão atrás de ti, fotografar o momento da tua vida pessoal, não é? Eu acho que seres figura pública significa, sim senhora, tudo o que diga respeito à tua vida profissional é passível de ser transformado numa notícia. Tudo o que diga respeito à tua vida pessoal e que seja feito assim, de forma sonegada e às escondidas...
É meio fuleiro, não é?
É fuleiro e assusta muito, porque eu fui de facto à Azambuja, eu não vi ninguém... Saber que alguém estava escondido atrás de uma árvore ou num carro ou o que seja a fotografar-me para depois fazer uma matéria sobre isso numa revista, eu acho uma invasão de privacidade, uma coisa tremenda, tremenda.
Mas acima de tudo,
que nem
quer
sei
dizer...
se é legal.
Também não
nem sei.
Nem
sei se isto pode ser feito. Mas assusta-me e acho que é uma premissa muito...
Mas pensa só no ridículo que isto é. Eu acho que, para mim, o que eu acho muito engraçado nisto é que, de facto, há um cavalheiro que está escondido por trás de um arbusto a fotografar-te a olhar para o telemóvel. Ou seja, não há nada aqui. Tipo, imagina, tu agora fotografam-te a ir para o supermercado a comprares um iogurte e aparece na notícia na Nova Gente: Ana Garcia Martins, compra um iogurte. É a mesma coisa.
Mas a questão é essa, é deixar-me desconfortável por eu não saber, não é? Agora estou sempre de pé atrás, não é que eu faça nada de mal. Mas isto aconteceu, a primeira vez que isto aconteceu foi no ano passado, na praia. Pá, eu fui para a praia com amigos, com os meus filhos, lá está, era um programa de lazer em família. E foi fotografada e apareci. E isso deixa-me muito desconfortável, porque uma coisa... Ah, está bem, mas tu apareces nas redes sociais e...
Sim,
mas uma
sim.
coisa é a
mas
forma
tu controlas
como eu
isso,
escolho
é, claro.
Expor-me.
Claro.
Outra coisa é ter alguém escondido a fotografar-me num momento privado. Acho que é abusivo mesmo.
Sim.
Acho que é super abusivo.
Quão triste achas que é a vida dessa pessoa?
Pá, não acho que é triste, é um trabalho e ganho dinheiro com isso. Agora,
eu aposto que ele estava de calções. Aposto
que
sim.
E juro pela minha saúde que nem achei que eu tivesse essa importância toda de repente pôr um paparazzo atrás de mim.
Sim.
Para mim é assustador.
Sim, não, é, não, não, não achei fixe, mas foi ridículo. Aliás, eu tenho que admitir que gostei muito daquele título, foi relativo ao último podcast, em que nós literalmente estávamos dois aqui a rir. Se que eles iam fazer um título sobre o facto de tu teres mencionado que tinhas ponderado a hipótese de ter sexo com alguém, ok? Isto foi... tu fizeste uma coisa que todas as pessoas fazem centenas de vezes por dia, que foi... Pensaste, possivelmente, ter sexo com alguém.
Num date.
E eles fizeram uma notícia disto. E nós estávamos a gozar, literalmente a gozar com isto no podcast, e estas pessoas disseram, não, não, é mesmo isto que nós vamos escrever.
Só faltou o por dinheiro.
Por dinheiro. Sim, pá, é terrível. Olha, a nossa técnica de som.
A nossa técnica de som está
ali a passar por uma fase difícil.
Está em testes de som.
Exatamente. Mas pronto, falemos, não era sobre isso que íamos falar.
É meio-dia, está quase meio-dia, está na hora dela recolher.
Exatamente.
Ela está impaciente esta hora.
Ela tem que recolher para continuar a fazer testes de som mais logo. E então, do que é que íamos falar agora? Íamos falar de, sei lá, o que é que nós gostávamos de ver.
O que falhou e o que é que gostaríamos que fosse diferente.
Diferente na próxima relação.
O que é que nos comprometemos a fazer.
O que é que tu tens aí, ocorre-te alguma coisa, assim, de repente?
Para já, eu acho que partes para, depois de um divórcio, partes para uma nova relação ou com uma responsabilidade completamente diferente. E nem digo a relação, é o mesmo o processo antes disso, a procura da pessoa com quem tu poderás estar ou envolver-te. Eu acho que sou muito mais seletiva neste momento e muito mais criteriosa do que se calhar era aos 20 e tal anos, antes de me casar. Porque a tua vida mudou, porque tens 40 anos, porque tens filhos, porque já sabes exatamente o que é que falha num casamento. Portanto, é muito fácil tu olhares para uma pessoa e perceberes logo...
Se vai dar ou não vai dar.
Isto tem potencial para dar merda e vamos ter chatices.
Sim.
Não tem o perfil que eu acho que é preciso para estar numa relação, uma relação onde já vêm filhos. Portanto, eu acho que, sobretudo isso, eu sei que a técnica de som está a ficar
está forte.
Está irritada. Eu sei que eventualmente já poderia ter tido relações e não sexuais, atenção, nova gente, calma aí. Já poder-me-ia ter envolvido com pessoas e não o fiz, porque fala-se muito aquela coisa de divorcias-te, há ali aquela carência afetiva.
Sim. E a relação de ressalto, não é?
Não é? Rebound.
Exatamente.
E eu acho que se tivesse ido noutra altura, tê-lo-ia feito. Agora não, porque achei que se me fosse envolver com essas pessoas seria de facto muito mais por carência, porque te apetece ter alguém para fazer coisas, para estares, do que por acreditar verdadeiramente que aquilo iria resultar.
Sim.
Portanto, eu acho que era só meio caminho andado para dar para o torto e não era justo para essas pessoas. Portanto, prefiro muito mais estar sossegada. Até aparecer alguém que efetivamente eu acho que cumpre os meus requisitos, prefiro estar sozinha do que ir-me envolver. Quer dizer, pode ser uma relação casual, pode
claro.
Ser uma coisa
só para
rabimbaboleta, não é?
Olha, não conhecia essas pessoas. Eu ia dizer mudar o óleo às azeitonas, mas
não tenho azeitonas.
Pois eu não sei, também nunca percebi bem esta expressão, mas rebimba a boleta pode ser.
Sim, uma coisa. Agora, não contemplo.
Achas que conseguimos que a nova gente ponha a expressão rebimba a boleta no título?
Vamos ver.
Nova gente, por favor, já agora, Ana Garcia Martins gostava de arrebimbar a boleta num futuro próximo.
Por dinheiro.
Por dinheiro, por isso, por favor, ponham isso no título. Estou a perceber o que estás a dizer.
Não,
sim,
achas isso?
Sim,
acho. Tu não, tu tens zero critério.
Deixa-me estar.
Mas
deixa,
eu...
isso é tão injusto. Sou muito criterioso. Não, eu concordo que as relações de ressalto são um problema, são injustas para a outra pessoa, mas também têm outra característica, que é, mesmo para nós é muito doloroso, não é? Eu quando acabei, quando saí do meu divórcio, ainda estou, não é? Mas quando tive o meu divórcio, eu lembro que só pensava, eu não queria ter esta dor tão cedo outra vez. Ou seja, mesmo que seja com uma pessoa com quem estás pouco tempo, a separação é muito dolorosa e ainda está muito, muito presente para mim. Mas há outras coisas, sabes, para mim, que ficaram muito, que eu agora tenho noção, que não tinha, se calhar, quando entrei na minha relação que eventualmente levou ao casamento, é que estas coisas do casamento, porque nós já passámos por um divórcio, já passámos por um casamento, isto é uma maratona, não é? Isto não é uma corrida de sprint. E aquela coisa que eu tinha, se calhar, quando tinha 20 anos, da paixão, e de achar que a paixão era uma coisa que nós tínhamos que estender durante o tempo e que era possível sequer de ser estendida durante o tempo, isso era uma noção, pá, muito errada. Na verdade, eu agora o que quero é construir uma relação com muita calma, com muita paz, mas construí-la constantemente. Não esperar que a relação entre em velocidade de cruzeiro e que se autogestão, porque eu já não acredito nisso. Eu acredito que no momento em que nós pararmos de trabalhar na relação, pararmos de dedicar-nos à relação, pararmos de olhar para a outra pessoa ativamente, ou seja, não é passivamente, é ativamente, no momento em que pararmos de fazer coisas pela outra pessoa, a relação vai começar a morrer. Isso aplica-se a tudo, não é? Fazer gestos bonitos e jantar fora, mas também aplica-se à intimidade, ou seja, nós nunca podemos parar de trabalhar. E eu parei, claramente, porque achava que era uma coisa que acontecia automaticamente, porque quando, naquela perspectiva, quando o amor é grande, não é? As coisas acontecem naturalmente, que é uma coisa que me irrita, quando as pessoas dizem ainda hoje, quando tu gostas mesmo, é tudo natural, não é? Não é? Estas coisas dão trabalho, quando tu tens uma relação dá trabalho. Eu não sei se tu sentiste a mesma coisa também durante a tua relação. Se houve algum momento em que tu sentiste que desligaste mais e que depois a relação sofreu com isso?
Sim, sim. Pronto. Claro.
E isso é uma coisa que acho
mas
que...
Mas é isso, porque a outra pessoa está ali e tu tomas tudo por...
Por certo, não
ou
é?
Ou porque assumo... Eu nunca tinha tido uma relação tão longa. Portanto, se calhar também foi falha minha. Não sabia que para uma relação durar muito tempo, que implica um trabalho diário. A minha relação mais longa tinha sido tipo um ano, não é? De namoro ou coisa que o valha. Portanto, nunca tinha tido assim uma coisa mais consistente e que eu soubesse como é que funcionava. E eu não sabia de todo. E esse trabalho tem de ser feito permanentemente.
Sim.
E eu acho que deixámos de fazer, mas foi de parte a parte.
Sim.
Eu acho que deixei mais, ou talvez mais cedo, mas acho que da outra parte também aconteceu. E é uma coisa que eu sei que será diferente de uma futura relação. Que tenho que ser uma pessoa muito mais altruísta, muito mais lá está, ter esse cuidado com o outro, de valorizar mais o outro, de fazê-lo sentir-se, de não tomar por garantido, de saber que tenho que trabalhar e tenho que me esforçar para que aquela pessoa queira estar ali todos os dias comigo, que é uma coisa que tu assumes, já me casei, já estou
há quantos
anos,
claro.
Já tenho filhos, isto agora, pronto. E relaxas um bocado, e às vezes relaxas um bocado mais.
Sabes que, em parte, há quem diga, não é? Não sei se é verdade, vale o que vale, mas em parte, muitas das tradições que nós temos associadas ao casamento agora são tradições antigas, quando as pessoas viviam muito menos tempo. E então havia a perspectiva de que, se as pessoas morriam, na sua maioria, aos 40, 50 anos, não havia tanta necessidade de manter uma relação para muito, 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 muito tempo. Eu não sei se isto é verdade, mas foi uma coisa que li num livro sobre divórcio. E que nós agora, como temos uma perspectiva, se quisermos ter uma perspectiva de maior longo prazo na relação, temos que trabalhar muito mais. Eu não sei se tu sentiste, mas eu sinto que isto é um bocadinho contra a minha natureza, que eu sou um bocadinho egoísta. Eu sinto que o meu propósito dentro da relação numa relação futura, tem que ser cuidar da outra pessoa.
Uhum.
Tem que ser, não é fazer coisas para que a outra pessoa goste de mim. É cuidar da outra pessoa, na expectativa que se a relação for saudável, ela vai cuidar de mim também.
Uhum.
Okay? Não é tanto uma troca por troca, mas é a lógica, é eu estou aqui para cuidar daquela pessoa. Essa pessoa está insegura por alguma coisa, mesmo que eu ache que aquilo seja um disparate para mim, aquela insegurança, porque todos nós temos inseguranças que as outras pessoas acham estúpidas, não é? Tu és hipocondríaca, por exemplo.
Porque tu não.
Não, eu sou.
Eu gostava só de fazer aqui uma nota, não é? Tu
queres mesmo entrar por aí?
Consideraste desmarcar. Aliás, nós marcámos isto umas 8 vezes esta semana.
Não, foram 8 vezes.
Porque
tu és tão
o menino ia levar a segunda dose da vacina.
Sim.
E achava que ia estar a morrer. Então desmarcou tudo o que tinha, porque ia estar a sentir-se muito mal.
Por acaso, até, por sorte, sou muito robusto e
então
não me estou a sentir.
E eu disse, mas tu já levaste a primeira dose da vacina, não te aconteceu nada, não acontece nada a quase ninguém.
Sim.
Portanto, não te vai.
Acontece, já agora acontece muita coisa a muita gente.
É muita gente e não digas isso, depois as pessoas ficam com medo e levar a vacina.
Não, mas as pessoas têm que ir tomar.
As
pessoas têm.
E tu já tinhas levado uma dose, portanto
sim,
já sabias.
Mas na segunda é pior. Mas o tema aqui.
Olha para ti, fresco e fofo.
Por acaso estou bastante fofo e fresco, mas.
Mas teste logo, mas sinto-me um bocadinho cansado.
Mas, e estou um bocadinho com uma moleza, estou assim com uma certa
moleza.
Porque
eu mandei-te mensagem de manhã e disse, então, estás vivo, estás com 33,4 de febre, podemos gravar.
Estaria morrer se tivesse 33,4. Mas agora aqui, isto não pode ser só tu a falares mal de mim, não é? Nós temos que contar às pessoas que eu te ofereci. Ofereci-te uma caixa de 5 testes de Covid.
Mais?
Não tenho mais. E que tu fizeste...
Estou viciada.
E que tu fizeste 2 testes, pelo menos 2 que eu saiba, que foi os que me mostraste, no mesmo dia, um a seguir ao outro.
Sim, sim, porque eu não confiava muito naquilo.
Não, porque tu não és... Pronto,
não eram testes de muita qualidade.
Não, porque tu não és muito esperta, vamos lá ver as coisas. Porque aquilo, o teste tem uma parte, uma coisinha que diz
eu
controle.
Eu sei como é que funciona o teste.
Pois, não sei se sabes, porque tu fizeste 2, não é? E o controle estava bom.
É tipo
não...
teste de gravidez, às vezes aquilo não corre bem à primeira.
Não, não, se aparece lá o... não é assim que funciona. Se aparece a linha...
Eu sei que eu vinha de viagem, estava a voltar do Porto Santo, não queria vir infectar ninguém.
Sim, sim, sim.
Imagina que eu tinha apanhado...
Pois, mas ir para lá era tranquilo, não é? Ir
para lá, mas... para lá não precisei, tinha um certificado digital que me garantia. Que...
Sim, sim.
Mas não... E então fiz 2, sou uma pessoa profilática.
És uma pessoa profilática?
Sim.
Eu nunca tinha ouvido o adjetivo profilático aplicado ao substantivo pessoa. Uma pessoa profilática.
Então, não é?
És uma pessoa prevenida.
Não, profilática é uma pessoa...
Olha, e já estamos nós a discutir português outra vez, já viste?
Então, uma pessoa... Profilaxia, portanto, tem o adjetivo.
Uhum. És uma pessoa profilática. Portanto, és uma pessoa que previne doenças.
Que previne, que sim,
eu,
que
eu, ou seja, tipo, se eu estiver contigo, eu tenho menos probabilidade de apanhar doenças, porque tu és profilática.
Tens menos probabilidade de apanhar Covid porque eu faço 8 testes por dia.
Por acaso faz mesmo. Já agora, para o público aí em casa, basta fazerem não é preciso fazerem 8 testes no mesmo dia. E a Ana ligou-me, depois de ter estourado os 5 testes numa tarde...
Não foi uma tarde, foi ao longo de uma semana.
Ela ligou-me a dizer, tens mais testes?
Tens mais, és o meu dealer de testes.
Sim, mas pronto. No fundo a conclusão aqui é que todos nós temos inseguranças parvas.
Não, isto para dizer que tu me chamaste hipocondríaca, quer dizer, pessoa que acha que desmarca tudo durante 15 dias porque vai tomar a segunda dose da vacina.
Sabes porquê, Ana? Sabes porquê? Porque eu sou profilático, percebes?
Só parvo.
Mas pronto, mas o que eu estava a dizer é que todas as pessoas têm inseguranças, não é? E eu acho que nisto nós, eu e tu somos bastante parecidos. Tu és pior, no entanto. Que é,
sempre.
Que é tipo, nós somos um bocadinho impacientes com as inseguranças das outras pessoas quando nós não as temos, não é? Ou às vezes até quando as temos, não é? E o que eu sinto é que numa relação futura eu tenho que olhar além disso, não é? Eu tenho que ver se uma pessoa com quem eu quero estar está insegura, mesmo que eu ache que aquilo é um disparate, mesmo que eu ache, pá, não tens nada que estar insegura com isso, não é o meu trabalho ridicularizar o que ela sente. O meu trabalho exclusivamente é dizer-lhe, eu estou aqui para ti, o que tu sentes é legítimo, eu estou aqui, o que é que tu precisas? Precisas de uma massagem, precisas de um jantar, precisas que eu fale contigo um bocado, o que é que tu precisas?
Uhum.
Para que tu te sintas melhor. E isso é uma coisa que eu não fazia. A minha resposta natural na relação, como é fora da relação, é dizer, isso é estúpido, eu não
sinto
ridículo.
Isso.
Isso é ridículo.
Estás casado comigo há 12 anos, estás inseguro porquê? Não é?
Exatamente. Exatamente, sabes que eu tinha eu costumava dizer uma coisa que quando a minha ex-mulher me dizia que tu não dizes que eu sou bonita, ou tu não dizes, e ela era e continua a ser muito bonita, tu não dizes que eu sou bonita, e eu dizia, tá bem, continuas bonita, estás sempre bonita, não é? Porque eu não vou estar sempre a repetir isso, não é? Quando eu vejo uma cadeira e entro na sala, digo, olha uma cadeira, não é? Tipo, não, tipo, quando ficares feia, eu depois aviso-te.
Já não está aqui a cadeira, já não está aqui a cadeira.
Exato, isso não. Já agora, eu dizia isso e um bocadinho engraçola, mas achava isso também. Mas a verdade é que não é fixe isso. Às vezes as pessoas estão inseguras, precisam só que alguém lhes diga que ela está bonita e acabou, chega.
Eu acho que falhei muito nisso, na valorização da outra pessoa, dos projetos da outra pessoa, das qualidades da outra pessoa. Eu acho, assumo isso, que falhei mais do que eu nesse aspecto.
E porque és um bocadinho autocentrada. Eu sou
autocentrada, não é? Sou uma pessoa um bocadinho fria, talvez.
Sim, sim.
E é isso, porque dás as coisas por seguras e sentes não tens necessidade de estar sempre a dizer o mesmo, a repetir o mesmo. Mas às vezes precisas, e a outra pessoa sente necessidade disso. Como eu também senti que nos últimos tempos, e lá está, e agora se calhar vão fazer a notícia, depois de eu ter dito que eu falhei muito nisso, vão fazer. Mas eu também senti
que ele já não estava lá para coisas, ti.
Mas acho que ele deixou de providenciar essas coisas em
resposta, não senti, claro.
Daquilo, eu já disse aqui, acho que se logo no primeiro ou no segundo episódio, que eu fui muito mais culpada por esta separação, pelo menos sinto-me assim, muito mais culpada do que ele. Também me faltavam algumas coisas, também sentia falta de algumas coisas e de alguma valorização e de algum reconhecimento, mas sem dúvida que eu fui a primeira a promover isso e a ser mais desligada e a não dar atenção a coisas que para mim se calhar eram detalhes, mas que para ele eram relevantes, desde me preocupar com as coisas do trabalho dele, vibrar com
as vitórias dele.
Com as vitórias dele, e às tantas é só coisas que tu assumes, são coisas do dia a dia, e que
é verdade.
Que eu lembro dele dizer-me coisas como, pá, tive uma reunião importante, eu disse que era importante e nem me perguntaste como é que correu.
Sim.
Pá, depois tu pensavas, de facto, não perguntei nada, o dia passou e andei a correr com as minhas coisas, virada para as minhas coisas, e não me perguntei nada. Não é por desinteresse, é só porque...
Sim, pá, mas sabes...
Porque
quer dizer,
vida, porque estás sempre a correr, porque...
Não é por desinteresse, mas também é, não é? Estou a falar
e
para mim...
Isso magoa a outra pessoa.
Não quero estender isto para ti, mas na verdade eu acho que nós até somos parecidos nestas coisas. Não é por desinteresse. É pá, em parte é... Pessoas como nós, que são assim mais...
É descuido, se calhar, mais descuido.
Sim.
Do que desinteresse.
Exato, é descuido. Não é desinteresse no sentido em que nós queremos saber e queremos que as coisas corram bem, mas estamos tão focados nas nossas coisas, no nosso dia, que nos esquecemos. Mas aí eu acho que entra... Nós temos que ser mais proativos, não é? Acho que aí entra isso. Olha, temos aqui algumas perguntas. Hoje temos um bocadinho uma miscelânea. Olha aí, eu vou dizer miscelânea.
Um pijaminha de perguntas.
Um pijaminha?
Nunca ouviste a expressão pijaminha.
Já ouvi, é um pijama pequeno, mas nunca ouvi aplicado a... Nunca foi aplicado a isto.
Um pijaminha de sobremesas. São várias sobremesas.
Um popurri, pode ser? Um popurri de... Nunca ouviste essas? Ok.
Já ouvi, então, mas acho que não faz tanto sentido.
Faz muito sentido. Um pijaminha faz mais sentido, Ana Garcia Martins. Um pijaminha, que é uma coisa que se veste para dormir.
É uma expressão.
Não é uma expressão.
Não sejas literal.
Acho que inventaste agora. Porra. Bom, então...
vou eu para o Google. A minha vida é isto.
Tu
não
vais para o Google. Olha, uma pergunta. Que conselho dariam a alguém novo que tem o sonho de casar? Ui, estás a ver a pijaminha. Um pouco de cada sobremesa. Pronto, é um pijaminha de sobremesas. Mas
pronto,
olha...
Um pijaminha é uma coisa para sobremesas, mas neste caso é um pijaminha de
tá bem.
Temas.
Ana, não é importante que tenhas sempre razão. Porquê que estás a ter sempre... Se calhar é por isso que as coisas depois não correm bem. Olha, que conselho dariam a alguém novo que tem um sonho de casar, Ana? Vieram bater à porta certa.
Olha, eu queria mesmo casar. Era uma coisa que era importante para mim. Era importante casar... Casar pela igreja era um passo que me parecia natural e bonito e que eu quis dar, era importante para mim. Mais do que ficarmos só a morar juntos, que podia ter acontecido.
Sim.
Eu queria mesmo casar, achava que fazia parte do compromisso e o assumirmos esse compromisso em frente às pessoas que são mais importantes para nós. Portanto, e é um conceito que me continua a fazer sentido. Provavelmente não voltarei a casar-me, mas percebo que as pessoas tenham esse sonho, essa ambição, e acho que é uma coisa que é natural, uhum, e que é bonita e que faz sentido numa relação. Portanto, se as pessoas têm essa ambição, só acho que depois, se a coisa der para o torto, burocraticamente é chato a, sim, parte do divórcio, porque se viverem só juntos, pronto, tratam, separam-se e vai cada um à sua vida. Mas a casarem-se, façam tudo, casem-se em separação de tal bens, porque, sim, é mais prático.
Que é para evitar. Mas tu não sentes, eu se calhar pegando aquilo que estás a dizer, tu não sentes que o casar em si não deve ser eu acho que o casar não deve ser um objetivo. Não, obrigação, obviamente não, mas um objetivo. Acho que o objetivo deve ser, eu quero encontrar um parceiro, eu quero construir uma relação saudável, e depois o casar, pá, claro, é uma festa.
É um passo natural.
Sim, é um passo natural, é uma festa em que tu assumes isso perante toda, uhum, a gente. Mas durante demasiado tempo as pessoas se preocuparam com o casar. E é uma coisa que acontece, se calhar, mais às mulheres, imagino eu, por causa de pressões sociais, idade fértil, ou seja o que for, as mulheres chegam a uma altura, eu quero casar.
É o vestido que nos move mais do que qualquer outra coisa, é o vestido. Não, mas eu não tinha aquela coisa de, ah, desde criança que sonho casar e o vestido princesa. Mas estando numa relação era uma coisa que me fazia sentido e que eu queria, que fazia questão nisso.
Sim, mas no teu caso a relação vinha primeiro, o casamento era uma consequência natural. Sim. E eu acho que é isso que é importante. Eu quando ouço alguém dizer tenho o sonho de casar, eu apeteço-me dizer, pá, tu tens de ter o sonho de ter uma relação ótima. E depois o casamento, claro, também lá está.
Claro.
Mas o casar é uma festa, não é?
Como, sim, uma formalidade.
Que não deve ser o que nos move.
Mas lá está, se calhar nós com este podcast estamos a vender muita ideia de que o casamento é uma merda e não se casa e...
Não.
E não é nada disso, não é? Estamos só a contar a nossa experiência enquanto divorciados, mas eu fui muitíssimo feliz,
sim, sim,
casada e o próprio do casamento, o evento em si, também adorei.
Sim. Adorei. Tinhas uma montanha de camarões? Adorei. Tinhas uma montanha de camarões?
Não. Okay. Nem o leitão com a maçã na boca, okay, a cascata, então, de chocolate.
Ficaste a perder, te perdeste aí umas quantas.
Houve assim umas quantas coisas que eu.
Não tiveste uns clássicos que não tiveste, então.
Ele tinha o requisito de que não queria um chão de tijoleira, e que eu percebo.
Sim, pronto, eu oposto, bolas.
Não pode,
claro,
haver chão de tijoleira. Então, todos os sítios que íamos ver. Se tivessem chão de tijoleira, por mais, sim, giros que fossem, uma vista, não, incrível, ficavam logo...
Não, chão de tijoleira em lado nenhum, eu não quero chão, eu não caminho.
Ficavam logo eliminados.
Eu não entro em casas que têm chão de tijoleira, eu não caminho por cima de chão de tijoleira, é uma regra que eu tenho.
Mas pronto, e diverti-me imenso e adorei casar, e mesmo agora estou naquela fase e que é pá, casar nunca mais. Mas sei lá, se de repente aparecer a pessoa...
Com a pulseira certa da Cartier?
Com a pulseira certa da Cartier, uma love bracelet, fica já aqui dito.
Custa 6 mil euros já agora.
A mais barata, e é a que eu quero, é a mais barata porque é a que eu acho mais bonita, mais simples.
Sim. A mais barata custa um, não, T3,
não,
na Arwen.
A mais barata é mais fininha, eu quero a outra a seguir, que é um bocadinho mais...
Sim, que é para não... Só que fica mal dizer que tenho a mais barata, não é?
Não, é porque é muito fininha, eu acho que gira a outra a seguir.
Sim.
Portanto, se alguém me quiser pedir em casamento, não quero um anel, quero uma love bracelet da Cartier.
Que é no fundo um anel para o pulso, não é?
Tá também, certo. Também há um anel, também há exatamente igual.
E como é que aquilo funciona? Aquilo é uma coisa que depois...
Aquilo
que é uma
pões,
chave, não é?
Fecha-se e aquilo não dá para tirar.
Não dá para tirar nunca mais.
Tens de tirar com a desaparafusar.
E quem é que tem a chave?
Pois,
é o homem que fica com a chave?
É o homem que fica com a chave.
Olha que coisa tão feminista, não é? Olha que coisa.
Não, ficas tu com a chave.
Na minha casa não, Ana.
Mas
minha casa
ideia
fica
é que aquilo fica, aquilo é o simbolismo, não é? Aquilo, sim, é parafusas e ela fica, anda sempre contigo e não consegues abrir, a não ser que vais lá desaparafusar.
Sim.
Pronto, mas a pulseira é muito bonita, é estupidamente cara para aquilo que é, mas é muito bonita e o simbolismo é bonito. Mas não é uma coisa que eu diga nunca mais vou casar. Ou seja, sei que não me vou casar nunca mais nos modos em que me casei, sim, já não vai ser aquela festa para 150 pessoas e o vestido enorme, não sei o quê, mas uma coisa mais íntima, provavelmente, sim, até só com a pessoa. Pá.
Quer dizer, a pessoa convém-se estar lá, não é? É o mínimo.
Só, eu disse só com,
sim,
a,
sim,
pessoa.
Sim, mas é o mínimo, só, não era preciso dizeres isso, porque dizeres só com a pessoa está assumido.
Só com a pessoa, sem mais ninguém.
Sim, tens de ter uma testemunha, senão
é.
Só, se não for só ao cinema.
Pronto. Pronto, com testemunha, uma coisa pequena, uma coisa privada, com um vestido maravilhoso que eu já vi qual é e já sei. Eu já sei exatamente com que vestido é que me quero casar.
Não me quero casar, mas Mas estive a fazer umas pesquisas na internet.
Não, se houver um pedido incrível da pessoa incrível. Pá,
ok, mas não é o pedido, não. É a pessoa, não é? Se houver uma pessoa incrível.
O pedido também tem que ser incrível.
Ok, mas tem que ser em grande ou pode
não,
ser
pequenino? Não, pode ser uma coisa low profile. Ok. Mas tem que
o importante é a pulseira. Vamos lá.
O importante é que o pedido contenha a pulseira, não é? Que no momento. Ele nem precisa se ajoelhar, mas tem que abrir a
sim.
caixa.
Podem estar no IKEA. Podem estar no IKEA.
Podemos estar no IKEA e ele tem de abrir a caixa da, okay. da pulseira.
Pronto, é só isso, no fundo. É só isso. Isso. Então está
e
certo.
Dizer: queres usar esta pulseira para sempre?
Ok. Sim. E depois do divórcio, mais uma pergunta: depois do divórcio, ainda acreditam que é possível ser feliz com alguém para sempre?
Acho que sim.
Também acho que sim.
Eu acredito nisso.
Eu acho que sim. Não é para sempre, é até faleceres, tu ou ela. Mas,
não, não sei
mas
se é possível. O para sempre, quer dizer, eu casei-me partindo do pressuposto que era para sempre e não sim. foi. Acredito que é possível voltares. Eu se calhar acho que também já não vais com essa pressão para uma nova relação.
Sim.
Porque se passas por um casamento, uma relação tão longa que acaba, percebes, ok, qualquer relação pode efetivamente acabar. Portanto, já não vais com essa coisa, com essa ilusão
que tem que ser para sempre,
de que
sim.
tem de ser para sempre. Eu acho que vais com vontade de dar o teu melhor para que seja para sempre e para que as coisas que falharam no teu casamento não falhem nesta futura relação, mas se calhar já não vais com essa perspectiva encantadora e versão de filme da Disney, vão-me casar e vai ser para sempre.
Oh, Ana, mas não achas que, eu por acaso estava a pensar nisto agora, não achas que por não haver essa pressão nós vamos ter mais vontade de trabalhar no casamento? Ou seja, porque...
Toda a gente diz que nas segundas relações tu te esforças muito mais, porque sim. não queres ser duplamente falhado.
Exato.
E que então tu te entregas mais, te esforças mais, te dedicas sim. mais, porque não
e
queres
também já sabes,
passar,
não é?
Também
e também
já sabes, estás mais velho, não é?
Já sabes, ninguém, depois largas esta e ninguém te pega, não é? Já começas
sim,
a entrar
naquela
fase.
Sim, imagina só aos 40, já estou como estou, imagina eu agora...
Não, estás ótima, estás
imagina
ótima.
Agora juntar-me com alguém e divorciar-me aos 52, imagina sim. a minha vida.
Sim, sim, aos 52 então...
Estamos a brincar, pessoas de 50, há vida também, há vida amorosa para vocês.
Claro.
Há vida para toda a gente.
Há vida amorosa para toda a gente. A partir de uma certa idade fica só tipo esquisito imaginar, mas acreditamos que aconteça, não é?
Não, quantas pessoas é que, imaginam, os maridos ou as mulheres morrem ao fim de muitos anos, pessoas
sim,
de 60
e encontram um novo amor, sim.
E voltam a juntar-se, a sim. encontrar alguém.
Sim, eu acho isso ótimo, na verdade. Acho isso muito
bonito.
Eu
acho
bonito.
Que vou acabar na casa do artista e é aí que eu vou encontrar alguém. aos 93, acho que vai ser aí. que eu me vou safar.
Tu e os teus gatos. Olha...
Por acaso tenho que ligar para a casa do artista a saber.
Quais são as condições?
Se for para aí, posso levar gatos.
Olha lá,
e assumindo que me aceitam na casa do artista. Não sei se tenho estatuto para ir para
por
a casa
acaso,
do artista.
Por acaso, não sei se tens. Aquilo não é mais atores e atrizes.
Então, e fazeres stand-up, não coisa?
Não sei.
Não dá, direto?
Não sei se dá.
Tem que ver. Mas vou já informar-me.
Mas
já
tens de ter graça, não é? Não é?
Já para garantir a minha vaga.
Ok.
Não queres também que veja para ti?
Vê também para mim, mas não quero começar aqui rumores se vamos dois para a casa do artista, começa
mas
logo
é
a nova
90.
Gente. Ah, então, mas aos 90 isto ainda vai tudo em ordem, está tudo em ordem do meu lado.
Pronto, então acabamos lá.
Acabamos lá os dois e finalmente damos a Portugal o romance que Portugal merece.
Mas leva os gatos.
Levas os gatos, sim. Mas que não arranhem.
Tu levas os teus pássaros. Eu gostava de dizer que David Cristina tem 50. É uma coisa e sabe absolutamente.
Tem três pássaros.
Não, são mais que três. Não sejas mentiroso.
Só tem três.
São três?
São três, sim.
Bom, mas fazem barulho como se.
São pássaros.
Se tivesse 48 araras aqui dentro. Pior do que ter pássaros, ele tem uma gaiola gigantesca.
Claro que é para eles terem espaço para viver.
Gigantesca.
Ana.
No quarto dele.
Sim.
Se isto não é a cena mais anti-tesão
não é.
Que uma pessoa se
não
pode. É. Pá, a sério. Olha. Para já acho sinistro ter pássaros.
Opa,
porque
não...
é aquele bicho que.
Mas são tão fofinhos e são
treinados.
São muito fofinhos.
Não são fofinhos. É aquele bicho que não faz companhia.
Faz muita companhia.
Não faz companhia. Não dá para fazer festinhas.
Os meus dão. Os meus dão
vão,
para fazer
vão correr. Abres a porta e eles vão voar
vão
para
correr,
ti.
Saltam para. Ficam no meu ombro.
Não,
vemos séries juntos.
Não.
Eles, quando eu adormeço, eles contam-me como é que foi. O que aconteceu.
E eu não consigo imaginar o que seja. E por isso é que isto não rola. Porque eu não consigo imaginar o que seja ir para a cama contigo no teu quarto com aqueles pássaros sinistros.
Mas eu posso, aquilo tem rodas, eu consigo tirar os pássaros do quarto.
Não, eu já disse que a solução é pôr a gaiola no teu terraço incrível,
sim.
porque o David Cristina tem um terraço incrível, senhoras,
sim.
ouçam, e abris a gaiola. E eles vão à sua
eu
vida.
Não vou abrir.
Não houve ciclitados, tudo o que amo, deixo livre.
Mas eles não
voltarem,
sabem. Eles não...
Pronto, eles não vão voltar, porque eles estão-se a cagar para ti e não vão voltar e vão à vida deles, ser felizes para o
Eles vão falecer, isso não posso fazer. Mas
vão falecer quando?
Eventualmente. Mas não, mas isso, eu por acaso estou a pensar seriamente pôr os pássaros lá fora.
Um homem que vive sozinho e que tem pássaros no quarto... É sinistro.
Olha,
o próximo passo é tu arrancares os rins às pessoas.
Só, não, doente tudo.
É não, o passo seguinte.
Não estamos a esse nível.
Está.
Olha,
quem
vamos
tem
lá ver uma coisa.
Arranca rins às pessoas.
Há muita gente que tem passas que não arranca rins. Eu creio que esse estereótipo que tu criaste neste momento não faz sentido nenhum.
Eu acho absolutamente sinistro.
Mas olha.
Arranja um cão.
Não, eu faço aquilo que é para testar no fundo se alguma mulher que eu traga para cá, para casa, se gosta mesmo de mim ou não.
Não, para mim. Há dois problemas gravíssimos. Que é a tua barba, que tu insistes em não.
A minha
não
barba
gostar.
Está incrível.
Não está. E pássaros. Enquanto estes pássaros viverem no teu quarto ou em tua casa, é impossível alguma vez haver algo entre nós.
Ana, está bem, mas tu
pronto. Porquê que tu não aproveitaste o divórcio para despachar os pássaros?
Lamentavelmente.
Tu ficaste tão a perder neste divórcio.
Lamentavelmente, a Tânia levou uma série de coisas que eu gostava muito cá em casa.
Mas deixou dos pássaros,
mas
claro.
Mas não levou os pássaros, com alguma pena minha. Não, mas atenção, eu tenho ali, dos pássaros, tenho um que eu gosto muito. Os outros dois vieram há pouco tempo.
Há pouco tempo, portanto ele está a receber pássaros.
Sim, foi
um
lamentável.
Abrigo para pássaros.
Eu tenho um bocado, não é? Mas tenho ali um pássaro que eu gosto muito, que conheço desde que saiu do ovo praticamente, e que anda por cima de mim, não sei, foi treinado à mão. Mas não é assim tão...
A tua vida é tão deprimente.
Não é.
Por favor.
Ana Garcia Martins, mais uma vez está a tentar nivelar, está a tentar reduzir o interesse feminino em mim, porque sente que é injusto, sente que eu estou a ter mais visibilidade.
Mas eu já dei isso de barato e assumo perfeitamente. Agora há coisas que é objetivo. Eu depois vou lançar.
Mas eu gosto da minha barba.
Quando isto sair, eu vou lançar um podcast. Se as mulheres acham normal que um homem tenha uma gaiola gigante para aí de 1,5 m.
Diz-me uma coisa.
No quarto!
Diz-me uma coisa, o teu podcast inteiro vai ser só isso? É porque eu acho que dá poucos episódios.
Não, pronto, já parei.
Mas olha, o que eu te queria dizer é, relativamente à barba, eu fiz um...
Está melhor, mas não está...
Eu fiz como é que se diz? Um recenseamento, não é um recenseamento.
Não é um recenseamento, é uma sondagem.
Uma sondagem, peço desculpa. Fiz uma sondagem na internet e ganhou o cortar a barba por 1%, o que é erro estatístico.
Não, um erro foi a forma como tu formulaste.
Não foi erro nenhum.
Como tu formulaste a pergunta.
Foi formulada com muito cuidado.
Porque pessoas, deve cortar a barba? E
sim.
As pessoas assumem que cortar a barba é tirar a barba.
Não,
não disseste,
não.
Devo aparar a barba?
Não.
Não, tu perguntaste cortar ou manter, e ainda assim o cortar ganhou.
Eu não perguntei cortar ou manter, eu só perguntei cortar. O parar também implica cortar.
Não foste explícito. Obviamente que eu não quero que cortes, porque ficas com cara de parvo.
O quê?
Se tirares a barba completamente.
Isso é a minha cara. Eu lembro, a primeira vez que...
Aquela parte que eu disse, numa futura relação, que a pessoa tem que ser mais simpática.
Sim, tá. Não, está tudo aqui, não é? Para as pessoas verem o que é que eu tenho para lidar. Há uns tempos atrás, quando nós nos conhecemos, eu fiz a barba. Foi uma das poucas vezes que fiz a barba completamente.
Já há muito tempo. Ridículo.
E tu chegaste ao pé de mim e disseste, estás ridículo. E eu só pensava, isto é a minha cara. Isto é a cara, aquilo que tu estás a criticar.
Mas tu sabes que a barba, esta moda da barba dos 3, 4 dias, veio valorizar muito. Havia homens péssimos e de repente a moda da barba...
O quê? Eu nunca fui péssimo, Ana.
A moda da barba favorece imenso
a maioria
dos homens.
Eu também acho que favorece, mas atenção,
pronto.
Havia homens péssimos. Eu não quero estar incluído nesse... Eu fui um homem sempre bastante razoável.
Razoávelzito. Ainda assim, dizer que independentemente da forma como formulaste a pergunta, o cortar a barba ganhou!
Sim, mas foi 1%. 1%
não
é erro estatístico.
Ganhou, não é erro estatístico. Ganhou.
Então, como concordamos que eu vou cortar a barba em 1%.
Não vais cortar a barba em 1%, vais a parar essa
Vou
barba.
Parar a barba em 1%.
Não, em 80%.
80%?
Vais deixar só aquela barba rala, sabe?
Mas eu gosto desta barba. Não, não,
mas
não.
Mas não é para ti, a barba não é para ti, David Cristina.
Mas eu tenho que gostar de mim.
Não tens. Deixa de ser ridículo.
Tenho que te dizer que realmente eu acho que tu deves apoiar imenso os teus namorados.
E estamos agora a perceber porque é que o meu casamento foi.
Estamos agora a perceber, senhores e senhores.
Não, o Ricardo tem uma boa barba. Percebes?
Pois, coitado, não é? Que hipótese é que ele tinha? Mas que hipótese é que lhe deste também, não é?
Não tinha barba quando o conheci. E acho que a barba foi.
E deixaste que ele crescesse um bocadinho a barba, foi?
Deixei,
permitiste?
Permiti. Fica muito mais giro, barba.
Mas olha, o objetivo aqui era explicar às pessoas estas coisas, como é que o casamento funciona ou não funciona, e acho que estamos a dar aqui um ótimo exemplo do que não é apoiar outra pessoa num casamento, não é?
Sim.
Porque, por exemplo, eu estou a dizer, até gosto desta barba, e tu estás a dizer, isso é ridículo, a tua cara é ridícula. É isso, não é?
Mas eu acho que há sempre uma tendência, não é? Para interferires ali numa forma como a pessoa se veste,
sim,
não há. Começas a oferecer presentes, não é?
Sim.
O que queres que a pessoa use.
Sim, 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 sim.
A dizer, epá, estes ténis são muito mais giros do que essas sandálias de velcro que tu usas.
Está bem, sandálias de velcro nunca utilizaria. Mas sabes que eu costumava jogar um jogo no meu local de trabalho que era. E raramente me enganava, que era adivinhar sempre que um colega meu vinha com uma camisa que tinha sido oferecida pela namorada.
Epá,
sempre. Para começar, um homem nunca, e atenção, um homem nunca compra uma camisa para si que seja cor-de-rosa. Nunca.
Nunca.
Nunca. Ou cores vivas. Os homens compram branco ou azul. Azul já é um bocadinho assim a puxar, não é?
Já é
puxar para a loucura, não é? Já é um gajo que lê GQ. Mas cor-de-rosa nunca. E um gajo sabe sempre quando foi a namorada a oferecer. E tu oferecias prendas, não é? Oferecias prendas de roupa ao teu ex.
Sim.
Pois, para condicioná-lo um bocadinho.
E... Não, eram coisas que eu achava que ele também... Não eram coisas completamente diferentes, completamente disruptivas. Tipo,
sim.
Não lhe comprava... Coisas para parecer que ele morava no Chapitó, não.
Sim.
Estava coisas que eu achava giras e que achava também que ele ia gostar.
Então deixa-me perguntar-te uma coisa, que acho que é importante aqui, já que estamos a falar de coisas que são boas ou não são
Mas,
boas.
Mas, por exemplo, agora, eu acho que ele se vestia de uma certa maneira, depois conhecemos e acho que se adaptou provavelmente mais ao meu gosto.
Okay.
Mas eu acho que isso acontece de uma forma natural, não é?
Sim, nas outras relações não.
E acho que agora veste-se de uma maneira...
Diferente
também, fundo, isso é engraçado.
Libertou-se, não é? Libertou-se das garras.
Se calhar veste-se da forma que se sente mais confortável agora.
Olha. Mas diz-me uma coisa. Tu és ou não és aquele tipo de namorada que oferece coisas ao namorado que ela acha que lhe ficam bem, mas no que toca a receber prendas, ela dá-lhes uma lista muito específica daquilo que quer?
Não dou uma lista, dou indicações. Porque achas que dizer que quer uma pulseira dourada da Cartier, uma Love Bracelet, a grossura média é muito específico?
Eu acho, sim, eu acho que é.
Não estou a ver como.
Só estava a lançar isto para futuros pretendentes que saibam exatamente o que é que estão a meter.
Sabes porquê? Não me chatei, até porque há uma coisa ótima, que é mais ou menos recente, lançaram anteontem, que é o talão de troca.
Ah, sim.
Portanto,
não lançaram anteontem, é mais antigo.
Portanto, pronto, prefiro que me dê uma coisa, sim, que eu gosto logo à primeira, que
claro,
me poupe o trabalho de ter de ir trocar. Ou dizer à pessoa que não gosta assim tanto, mas eu já perdi esse pudor, não é? Mesmo,
sim,
com amigos digo, não gosto, vou trocar.
Sim, mas Joana, tu já pensaste que talvez eu tenha barba como tenho porque me estou a revoltar contra aquilo que eu sinto que é tu a tentares-me mudar para que eu seja mais o homem que tu queres?
Está bem. Não é o homem que eu quero, é o homem que a internet quer. Somos muitas nesta luta.
Sim, mas elas são todas tuas fãs.
Agora a questão é, se estás com alguém e essa pessoa gosta de ti exatamente assim, tudo bem, pronto.
Qualquer pessoa com quem eu esteja vai gostar de mim como eu sou.
Não é verdade.
Não, pois provavelmente não é. Olha, aqui uma pergunta. Os próximos relacionamentos serão sempre menos espontâneos?
Em que sentido?
Menos inconsequentes. Eu acho que aqui que a pessoa quer dizer mais inconsequentes ou menos inconsequentes, não sei, mas acho que o que a pessoa quer dizer aqui é que serão menos movidos pela paixão, serão mais racionais, serão mais pensados. O que é que achas? Eu acho que sim.
Eu acho que são mais pensados. Sim.
Eu acho que sim, acho que é
há
muito
menos...
Há coisas
agora que eu já sei logo que não vão resultar.
Sim.
Logo, e portanto nem arrisco, nem dou hipótese, basta trocares 3 ou 4 mensagens com a pessoa e percebes, não vale a pena, não tem a ver comigo, não vou estar a sujeitar-me a isto, prefiro estar sossegada. E mesmo aquele único date que eu tive, e que não deu em nada, percebi imediatamente, ok.
Percebeste que não ia dar nada?
Percebi que não, podia ser uma coisa casual, lá está, ia haver algum envolvimento, mas pensei, não é isso que eu quero, neste momento não me apetece uma coisa absolutamente inconsequente, e como também não vai ser... percebi que as características, que a pessoa não reunia as características que eu procuro neste momento. Acho que tinha uma data de qualidades que eu valorizo, mas que depois falhavam ali coisas que para mim são...
essenciais, claro.
Que são essenciais e que são basilares. E, portanto, tendo percebido isso, pronto, aquele encontro não correu bem, nem voltei a insistir mais, pronto, ficou arrumado e...
E já está. A TV Guia já falou sobre isso.
Mas repito, muito giro. Muito giro.
Muito giro. Muito giro. E abastado. Abastado?
Não faço ideia.
Não fazes, era... pronto. Mas é
não,
importante
não,
agora.
Não pedi extrato bancário.
Mas era o mínimo. mas era o mínimo. Mas, e tu não sentes uma coisa? Eu, pelo menos, sinto isto muito. E agora com o pós-casamento ajuda-me. Que é, há um conjunto de tipos de pessoas e tipos de comportamentos que eu assumia quando me envolvia na fase inicial e pá, que repetia a minha vida toda e que eram claramente errados, ou seja, não eram as pessoas com que eu me devia envolver, e foi preciso um casamento de 14 anos com uma pessoa espetacular, mas que também tinha em grande parte esse perfil, que é um bocadinho incompatível comigo, para eu perceber que eu tenho que mudar fundamentalmente o tipo de pessoa que procuro se quer ser feliz numa relação. Uhum. Ou seja, se quer encaixar comigo, não é? Porque isto não é uma questão de só de eu ser feliz, é de eu conseguir fazer a outra pessoa feliz também. Tu não sentes isto? Porque eu agora, isso é uma coisa que me condiciona muito para novas relações. Eu quero, efetivamente, sair do tipo de pessoa que sempre andei a procurar, e o tipo de relação que sempre criei, que acabava por ser super destrutiva, e que não avançava muito depressa, e que não tinha boa noção dos limites, essas coisas todas que a minha terapeuta manda a dizer.
Sinto isso, mas ao mesmo tempo também sinto que não me apetece fazer fretes.
Sim.
Não me apetece, pá, cheguei a esta fase em que sou isto, sou o que sou.
Sim.
Obviamente não quer dizer que não me possa adaptar e moldar em algumas coisas, mas não me apetece fazer o frete de ter que parecer mais interessante do que sou, de ter que... Não me apetece, e é isso que me cansa no
dating. O dating tem muito
dating.
Disso.
É isso, é ter aquelas conversas e teres que parecer divertido e espontâneo e que tens uma vida muito interessante. E pá, a minha vida às vezes não é interessante quanto isso, e às vezes eu não sou tão interessante quanto isso. É muito aquela, pá, o que estás a ver é o que eu sou. E ou gostas ou não gostas. E foi um bocadinho isso que eu senti neste date, que estava a ter que fazer um esforço para parecer outra pessoa, para aquela pessoa gostar de mim e ter interesse em mim. E isso fez-me algo pensar,
isso nunca é bom.
Não estou a estar a fazer este frete, este esforço, assumo já que isto não vai...
Mas Ana, isso é tão interessante teres a dizer isso. Sabes que é tão difícil ser autêntico? É um clichê, eu sei que parece aqui o Cláudio Ramos, mas é tão difícil ser autêntico. Mesmo para nós, ou pelo menos para mim, é tão difícil chegar ao pé de uma pessoa que acabei de conhecer e que eventualmente até quer impressionar, e ser só eu, e correr esse risco, porque é um risco enorme, não é? É um risco enorme, tu dizes, não, isto é o que eu sou.
Tá bom.
E as pessoas tipo, então, olha, não quero... não quero. Há um risco menor quando a gente não se dá, ou quando dá uma versão nossa que não é autêntica, porque as pessoas não gostam, a gente fica, estamos sempre mais ou menos salvaguardados. Eu acho que isso que tu estás a dizer, na verdade, e eu não gosto de dar elogios, é uma coisa até bastante madura, essa história de que estás a não queres fazer fretes e queres ser só autêntica. Agora vamos ver se na prática consegues fazer isso, provavelmente não. Dou-te um mês.
Sendo que eu acho que depois corres outro risco, não é? Que é com o ser demasiado autêntico, também pode afastar os outros.
Sim.
E foi o que eu senti que este falhou neste meu date, foi na outra pessoa. Eu acho que a necessidade que ele teve de ser
autêntico
e mostrar exatamente o que era e exatamente o que queria, fez com que... Porque eu acho que tu podes ser honesto, e neste momento aprecio isto, prefiro obviamente que as pessoas me digam... Exatamente aquilo que estão dispostas, para não andares ali a perder tempo, é um engano. Mas depois acho que há uma linha que separa o que é a honestidade e a frontalidade, de repente já seres só indelicado. E foi o que eu achei. Achei que aquela pessoa, na tentativa de ser correta e de me explicar exatamente em que ponto da vida que estava e exatamente o que é que queria, me deixou numa posição desconfortável.
Foi um bocadinho, sabes que a gente tem um nome para isso, é o senhor direto. Foi um bocadinho senhor direto.
Foi direto demais e às tantas eu dei por mim a ouvir algumas coisas e pensar, pá, porra, é preciso eu não ter
autoestima.
Um pingo de autoestima, sim, para ouvir uma merda destas.
E ficar aqui.
E continuar aqui. Sim, e achar que esta pessoa ainda vale a pena e que vale a pena investir nisto. E achar, pá, não vale. Ouvi isto, sim, senhora, foste honesto, já sei qual é a tua posição. A tua posição não me interessa.
Vou dizer uma coisa que eu aprendi há uns anos atrás.
E tens formas e formas de ser honesto e dizer a mesma coisa.
E isso tem outra coisa. Essa pessoa, não o conheço, obviamente, mas esse comportamento, há uma desresponsabilização da pessoa. Há uma desresponsabilização emocional. Ou seja, essa pessoa está-te a dizer, eu já disse tudo, por isso agora, se tu sentires alguma coisa por mim, apesar de eu te ter dito tudo, eu não sou responsável. O problema é teu. Isso é uma coisa que eu acho que é francamente covarde. Porque eu tenho um grande amigo, há uns anos atrás estávamos em São Francisco, e ele andava enrolado com uma miúda que claramente gostava dele. Mas eles andavam só enrolados, e ela claramente gostava dele, e ele dizia-me, mas eu já lhe disse várias vezes que não gosto dela, mas eu já lhe disse, mas continuas a dormir com ela.
Claro.
A responsabilidade de gerir os sentimentos dela também é tua. Tu não podes, por exemplo, desligar-te disso. E eu acho que essa honestidade, isso vê-se muito nos homens, essa honestidade masculina de, mas eu disse-lhe, isso é cobarde, isso não é corajoso. Corajoso é dizer, ok, eu até queria continuar a ter sexo com ela, mas não quero magoá-la, por isso vou parar, não é? Isso é que era de homenzinho, não é? Mas pronto, mas não há muito assim. Olha, mais uma pergunta. Esta é gira. Haverá um tempo para esfregar o atual namorado na cara, entre parênteses, redes sociais do ex depois do divórcio? Haverá um tempo?
Não tenho nada a dizer sobre isso.
A resposta a isto é provavelmente não, não é? Se forem boas pessoas, não. Não é o ideal estarem a esfregar o divórcio. E olha aqui esta aqui também. Quando vão ter com o ex, põem-se todos arranjadinhos ou vão assim todos à balda? Quando estão com o ex?
Olha, nós estamos pouco, não é? Porque normalmente as trocas que fazemos dos miúdos é na escola, portanto não nos cruzamos. Ele deixa o miúdo, imagina, à segunda, e eu apanho-os ao fim do dia e começa a minha semana, ou à sexta, pronto, o que seja. Portanto, não nos cruzamos muito, as trocas são feitas na escola, e normalmente os acordos de parentalidade são assim, as trocas são feitas na escola precisamente para as pessoas não terem de estar a cruzar, sair a casa uma da outra, não sei o quê. Mas já aconteceu muitas vezes, ou algumas vezes, ter de ir à casa dele, ou levar o miúdo, ou ir buscar alguma coisa, ou deixar alguma coisa. E vou como...
Vais de qualquer maneira.
Vou como estou vestida, não penso... Não, deixa-me agora produzir e ir de mamas de fora...
Para ele ver o que é que está a perder.
Para ele ver o que é que está a perder. É uma pessoa que me conhece, não é? Há milhares de anos, portanto... Não...
Sim, já te vi no teu melhor e no teu pior.
Já me viu mais no meu pior.
Sim, eu sinto...
Nos últimos anos de casamento, provavelmente mais no meu pior do que no meu...
Mas sabes, eu percebo o sentimento, porque também, obviamente...
Não, eu acho que quando quando queres, lá está, provocar alguma coisa na outra pessoa, ciúmes, quando queres recuperar a relação, como não é o meu caso, não é? Vou como vou. Treino, se preciso.
Eu tenho uma grande amiga, não vou dizer
a verdade, é que eu estou sempre bem vestida, portanto não acontece muito.
Não, se estás nada sempre bem vestida, quando vês o podcast normalmente estás aí uma desgraça, mas hoje não, hoje estás, por acaso estás ótima, mais uma vez, ainda bem que posicionei o microfone de forma a cobrir-te os seios, senão nem conseguiria falar. Ana Garcia Martins cuspiu-se agora um bocadinho com água.
Tenho uma água para o nariz. Os seios é uma expressão muito bonita.
É
os
boa, seios. Não é? Os seios.
Pior do que os seios, só os peitos.
Os peitos natural. Também, que também gosto muito.
Os peitos.
Os peitos é bom. Os peitos, sim. É uma coisa muito que parece a nossa... Aquelas senhoras que nos estão a ensinar a amamentar, que dizem os peitos. Mas olha, eu tenho uma amiga, agora para falar nisso de ir toda à peraltada, uma amiga
eu
muito...
Eu gosto de mamar.
Nos peitos. Bom, mas tenho uma amiga que uma vez, quando o ex foi lá à casa...
Ah, vá lá, não disseste que tenho uma amiga minha.
Não disse não. E também não disse há muito tempo atrás. E esta minha amiga deixou uma caixa de preservativos aberta na casa de banho, estrategicamente.
Para provocar.
Para ele ir lá à casa e ver só uma caixa de preservativos aberta. E eu perguntei-lhe, mas estavas a ter relações com alguém? Ela, tipo, zero. Comprei a caixa de preservativos, abri-a, tirei um ou dois com cuidado, que era para ele não, se ele pudesse, ele fosse contar, não é? Para ver que faltavam alguns, e deixei lá.
Deixei um no chão cheio com gel de banho
azul, com gel azul, de banho azul para ele pensar que eu estava a dormir com um estrunfo.
Imaginar um estrunfo a tinar.
Sim, achas que ele tira o barreto?
Humana.
Achas que ele tira o barreto? Provavelmente não tira o barreto, baixam só aquelas calcinhas. Agora que já destruímos a infância de muita gente, não é? Com esta imagem, se calhar podemos passar, porque já fizemos, estamos a fazer agora 59 minutos.
Isto
tem sido uma maravilha.
Olha, eu acho que como isto foi muito tempo hoje, se calhar. Ah, não, e não temos a pergunta.
A pergunta wildcard. Eu, na verdade, tenho só feito perguntas wildcard um bocado. Deixa eu ver se arranjo aqui uma. O que é que achas desta aqui? Monogamia é uma característica humana ou é imposição da sociedade?
Epá,
isto é claramente
é a
uma pessoa.
Pergunta wildcard que tens para hoje.
Não, sou capaz de ter, mas isto é claramente uma pessoa que está a atrair já agora. Só queria deixar isso. isto é uma pessoa que está a tentar justificar o comportamento. Esta pessoa não está a pensar a trair. Esta pessoa já traiu e está a ligar para o podcast a dizer: pessoal, como é que é?
Preciso de validação.
Estou na boa ou não?
Eu acho que é uma imposição da sociedade.
Achas que é uma imposição na sociedade, sim. Mas é difícil gerir, eu também acho, mas é difícil gerir isso depois dentro da relação, não é? Ou seja, como trazer outras pessoas sexualmente para a relação e manter a relação intacta, isso é difícil de gerir. Mas eu acho que é importante ter essas conversas.
Mas isso quando... cá deixamos depois para o tema sexo, não é?
Para o tema sexo! Sim, já queimámos o cartucho dos trunfos, que ia ser uma grande parte desse episódio.
E hoje, como já estamos em cima da hora, eu tinha uma frase incrível, mas como já estamos em cima da hora, não vamos fazer frase, porque já temos quase como uma hora de podcast.
Não, tu não tinhas frase nenhuma. tinhas frase nenhuma.
Desculpem, eu não tenho. Mas acho que ao longo desta hora vos brindei com muitas frases bonitas, portanto peguem numa delas e usem durante a vossa semana.
Sim, isto é mesmo preguiça. Aqui isto custa mais que tu estejas a fazer isto, porque na última frase tu criticaste a minha última frase.
Porra, era uma merda.
Quando eu fiz essa frase à pressa, tu criticaste-se-a. Sendo que no podcast anterior eu praticamente escrevi a tua frase por ti. Ok? E tu é a generosidade que tu tens, que é nenhuma.
Tu deste mais ou menos o tema e eu fiz a frase. Porque a frase que tu me deste era péssima. E
sim.
Eu reformulei aquilo de forma a ficar decente e divertido. Mas tens tu alguma frase?
Que não tenho, porque não era a minha vez, não é? Não tenho, não, não me preparei, não é? Porque eu sou uma pessoa, já faço isto tudo, não é? Eu ainda tinha que... Bom, mas pronto, então se calhar é isto, não é? Para a semana temos o espetáculo ao vivo.
Acho que vai ser... só uma coisa que vi na internet e que acho que pode ter a ver com este nosso momento.
Então partilha, Ana.
Espera
aí, vou pôr a música. Posso pôr a música? Estou a pôr a música. Vai.
Quando uma porta se fecha, abram-na outra vez, porque é assim que as portas funcionam.
Sim, isso é bom. Por acaso, isso é boa. Isso é boa. Vês, eu estou a apoiar-te. Apesar de ter gostado mesmo, eu estou a apoiar-te.
Mas não é minha, vi na internet.
Mas não tem problema. Olha, a nossa técnica de som está a dar sinal que já acabou o podcast.
Exato,
Por isso, agora é só. Temos só a fazer aqui a despedida. Queres fazer tu outra vez? Fizeste muito bem da outra vez?
Não, faz tu.
Então pronto, o podcast Separados de Fresco é produzido pela Ana Garcia Martins, também conhecida por a Pipoca Mais Doce, e por mim, David Cristina, também conhecido por
Senhor Cristina
Instagram. Exatamente, no Instagram. Subscrevam.
Já tens 16 mil seguidores.
É uma loucura.
Seu influencer doido.
É uma loucura. Tenho imensas pessoas a seguirem, não sei porquê, mas pronto.
Porque te querem comer.
Não é verdade. Acho
a vozinha.
Acho que isso não é verdade. Só pai, 15 mil. Subscrevam no iTunes, no Spotify. Ah, e também estamos no Google Podcasts, na Amazon Podcasts, estamos em todo lado.
Estamos em todo lado, porque o Davidinho é uma pessoa que nos põe em todo lado.
Põe-nos em todo lado. Submetam as vossas questões reações no Instagram da Ana ou no meu. E pronto, é basicamente.
E para a semana estaremos ao vivo
no Lisboa Comedy Club, na sala Famous Grouse. Sim. Acho que Famous Grouse.
Famous Grouse.
Acho que
pessoas que nos pedem para levarmos isto para havia muita gente a dizer, façam outra sessão. Quer dizer, isto é monotemático, não é?
Exato, exato.
Não dá para repetir, ou é esquisito fazermos gravarmos o fazermos
outro
duas
podcast,
ou três
sim,
espetáculos
sim, sim.
ao vivo com o mesmo tema.
Sim, é esquisito para nós que não sei igual. Mas pronto, para vocês que não conseguiram comprar bilhetes.
Venham para o Porto, venham
pois,
para Braga.
Havemos eventualmente.
Havemos
sim.
Fica...
Temos é que pensar como é que isso se faz. Sim. Vai ser um formato um bocadinho diferente deste. As boas notícias para as pessoas que não conseguiram comprar bilhetes porque são lentas é que isto também vai ser, essa gravação também vai sair no podcast. Por isso vocês vão
sim,
poder ouvir.
Nós vamos gravar quinta e depois sai sexta,
sim,
normalmente.
Não vão é poder.
Não
sentir...
vai ser exatamente a mesma coisa, vai ser editado, provavelmente.
Claro. E não vão poder sentir, quer dizer, o aroma intoxicante da nossa presença. Mas,
é verdade,
dizer,
isso é verdade.
Mas é isso.
Não vão ver as minhas mamas.
Sim. Nem os meus peitorais muito subdesenvolvidos para um
mas,
homem.
Pronto, pode ser que a tua barba.
Dois minha barba
uma,
vai estar...
Dois uma semana já esteja impecável.
A minha barba vai estar impecável.
E como
então,
as mulheres gostam. Da beidinho.
Então vá, olha. Beijinhos e até para a semana.
E viva lá a vida sempre.
Viva beijinhos. Lá a vida sempre.